Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
O devocional de hoje da 92 foi sobre o propósito de vida. A gente pode até viver sem um propósito, mas a gente só vai só existir, não vai viver de verdade, não vai viver plenamente. E a nossa busca, a nossa existência, ontem eu estava refletindo sobre isso lá na igreja, a gente começou uma mensagem em dois tempos falando sobre a cura integral, e no domingo a gente vai continuar a mensagem que eu comecei ontem lá na comunidade Vida, falando exatamente sobre a cura na totalidade, a cura da alma, do espírito, e como a gente precisa, todos nós precisamos curar alguma área, algum aspecto da nossa vida. E hoje no devocional eu falava exatamente sobre essa ênfase que a gente tem que dar com relação a você descobrir o seu propósito de vida. Porque é esse propósito de vida que vai ser a bússola, que vai nortear você, que vai te dar sentido, razão de viver, razão de ser. Você é singular, você é único. Não existe uma pessoa igual a você. Então, com todos os seus dons, com a sua forma de ser, você vai sendo moldado na medida que você vai estudando, conhecendo a Deus e as escrituras, amando a Deus sobre todas as coisas, ele vai te moldando e o seu propósito vai se tornando cada vez mais ativo e apaixonante. Então eu gostaria de pensar com você sobre o propósito divino da nossa existência, da nossa vida. Entender que todos nós vamos enfrentar obstáculos para cumprir o nosso propósito. É necessário cada vez mais que nós entendamos que o nosso Pai Celestial nos criou e que ele espera cada um dos seus filhos essa clareza de como saber que direção tomar na vida espiritual. Observe que o Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto tanto fala da presciência divina como do seu propósito. Predestinar significa destinar de antemão. Portanto, nós temos aqui um alvo estabelecido pelo Criador, que nos tornássemos conformes com a forma de sermos moldados à imagem do seu Filho Jesus Cristo, que é a nossa referência suprema. Cristo não é apenas o nosso referencial de conduta, mas é o nosso alvo também. Devemos nos tornar cada dia mais parecidos com ele, recebendo a sua essência. Então, parecidos com Cristo, a forma de pensar, de falar, de agir, as atitudes, tudo parecida com o Senhor Jesus. Crescer até a sua perfeita estatura. Então, consideremos outros textos bíblicos que enfatizam as mesmas verdades. Primeira carta de Pedro 2:21 diz: porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. 1 João 2:6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O ensino apostólico era enfático: cada cristão deveria reproduzir a natureza e o comportamento do Senhor Jesus, deveria ser seu fervoroso imitador, seu discípulo. Além de Pedro, João, Paulo também ensina a igreja. 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O curioso para mim é como uma ênfase bíblica pode ser tão ignorada em tantos púlpitos. Queridos, nós precisamos continuar exortando e ensinando as escrituras. Aos Coríntios, Paulo aborda o plano inicial de Deus, a queda, o retorno ao propósito. A queda interrompeu temporariamente o plano, o retorno foi possível por intermédio do sacrifício perfeito e único de Jesus, atentando para o quadro todo da ajuda para entender melhor essa ideia. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49. Observe o uso por parte do apóstolo dos termos primeiro Adão, porque Jesus é chamado de o segundo Adão. O que ele, o homem estabelecido por Deus no jardim do Éden, tem em comum? Obviamente que não é o pecado, de forma nenhuma. As escrituras são explícitas sobre a permanência de Jesus em santidade. Hebreus 4:15, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Para saber o que há em comum entre os dois, precisamos entender o propósito da criação. Primeiro o homem, Adão, foi formado para ser o cabeça de toda a raça, uma matriz reprodutora. Sua missão era reproduzir segundo a sua própria espécie, exatamente como as plantas e os animais. Tal natureza, especificamente, seria reproduzida. Então, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. O problema se instalou após a queda, quando a natureza divina foi comprometida pelo pecado. Então, a partir desse momento, a qualidade da matriz reprodutora foi comprometida. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a sua morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Então, Jesus foi enviado pelo Pai para ser, portanto, na sua vinda, retomada o plano inicial, o conserto daquilo que foi comprometido ainda no Éden, no começo da humanidade. E diferente do primeiro Adão, o último jamais falhou, Jesus infalível. Jesus nasceu sem pecado e viveu em completa vitória sobre ele. Se por um lado o ponto comum entre Jesus e Adão foi o fato de serem cabeças de raça, o contraste é a natureza que poderiam reproduzir. Por isso Paulo afirmou, primeiro o homem formado da terra é terreno, o segundo homem do céu. E essa razão da explicação que Jesus deu a Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires eu dizer, importa-vos nascer de novo. Evangelho de João 3:6-7. Ao nascer da carne, seja naturalmente, cada ser humano herdou a natureza do primeiro Adão. A única forma de deixar de reproduzir a primeira matriz é ser gerado de novo, é nascer de novo, nascer do espírito, nascer de Cristo, nascer do alto. E para esse novo nascimento, nós temos, portanto, a dimensão espiritual. Quando Cristo disse que quem nasce do Espírito é Espírito, não definiu apenas quem é responsável pela criação, mas a natureza desse acontecimento é espiritual. Por isso nós somos nascidos do alto. E quando você é nascido de novo em Cristo Jesus, você recebe o DNA de Cristo Jesus, e esse processo é formidável. E Jesus hoje deseja te curar integralmente. E a cura em Cristo acontece quando nós temos coragem de encarar as feridas do passado e nos permitirmos seguir em frente. Então, olhe para frente. Jesus, mais do que ninguém, se importa com você, se interessa por você, e ele deseja curar e restaurar a sua vida. Ele está com você. E ele vai te amar até o fim. Então saiba que você hoje é um fato a ser celebrado por ele. Você é um milagre de Deus. Sua existência foi registrada nos céus. A Bíblia diz que quando você ainda em substância informe, formando os ossos no ventre da sua mãe, o Senhor já te contemplava, já te amava. Você é uma bênção. E ele tem o melhor para você.
Na multidão, Deus me viu.